um alerta dos mais importantes que a gente tem dado aqui na área da saúde e da medicina. No Brasil, são quase 700 mil casos de câncer por ano e destes, quase 50 mil câncer de cólon e reto. Estamos falando do câncer de intestino, que agora é uma doença de jovens. Antigamente, atingia especialmente os idosos. Então, entre os tumores com maiores taxas de complicações e mortalidade, o câncer de cólon, ele perde apenas para o câncer de mama, olha só, entre as mulheres, e o de próstata, entre homens. E a incidência vem aumentando. É sobre isso que a gente quer falar com você e convidamos um super especialista, nosso convidado, professor Dr. Paulo Hoff, titular da disciplina de Oncologia do Departamento de Radiologia e Onco, né, da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Núcleo de Pesquisa do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Primeira pergunta, sem dúvida alguma, é o que está acontecendo, né, para a mudança da incidência desse câncer entre a população. Qual é o principal responsável por isso?
Olha, eu acho que essa é uma pergunta importantíssima e de difícil resposta. Nós temos um aumento constante no nosso meio da incidência de câncer em termos gerais. Uhum. Como você mencionou na sua abertura, 700 mil novos casos de câncer por ano agora, 20 anos atrás era metade deste uhum. número. Então, no geral, nós vemos um aumento global na incidência de câncer. Entre os que têm tido um aumento mais relevante, realmente câncer de cólon e reto atingiu um patamar importantíssimo, porque já é o segundo em importância, tanto em homens quanto em mulheres. E a incidência vem aumentando também em jovens, o que nos preocupa. Agora, o que leva a esse aumento da incidência? O câncer é multifatorial, mas alguns fatores que parecem estar influenciando, particularmente o câncer de cólon e reto, são fatores da nossa civilização moderna. Obesidade, sedentarismo, uma dieta muito rica em alimentos ultraprocessados e realmente as pessoas têm que começar a pensar um pouco na prevenção de longo prazo, modificando sua dieta, aumentando o exercício físico, realmente evitando aquela obesidade mais mórbida, né?
Uhum. Agora, tem acontecido cada vez mais cedo, se a gente olhar o estilo de vida da população, nós vamos encontrar no Brasil muitas diferenças, né, doutor Paulo? O Brasil não é igual. Então, se tem áreas em que a incidência de determinadas doenças é maior por fatores socioeconômicos, isso também acontece com a incidência desse tipo de câncer?
Acontece e isso leva a certas dificuldades, inclusive, num planejamento de prevenção. Uhum. Você veja que das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, você tem uma incidência muito alta de câncer de colo e reto. Uhum. Nas regiões Norte e Nordeste, esse câncer perde um pouco de relevância em relação a outros tumores. Então, quando você pensa num projeto de prevenção, uhum. você precisa começar a pensar em regionalização, porque realmente o impacto do câncer de colo e reto é muito maior nestas regiões do que nas regiões Norte e Nordeste. O que leva a essa diferença? Provavelmente fatores socioambientais, realmente, diferenças na dieta, etc., né?
Agora, quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando de uma idade para esse tipo de câncer, em torno dos 50 anos, 40 anos, 45 anos, os Estados Unidos, acho que mudaram a idade do início da prevenção. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o que se segue são protocolos, não é? E aqui no Brasil, na sua avaliação, isso teria que ser reavaliado?
Quando você pensa na idade de se iniciar uma prevenção ativa de qualquer tipo de problema, uhum. e o câncer não é exceção, você leva em consideração as dificuldades de se realizar o exame, o custo do exame e a incidência de complicações versus a probabilidade deste exame encontrar um caso positivo. Uhum. Então, como antigamente a mediana de idade dos pacientes com câncer de colo reto era acima dos 65 anos, uhum. e este tumor é um tumor que, entre a formação de um pólipo benigno e o surgimento do câncer, tem um intervalo aí, geralmente, de mais de 10 anos, se imaginava que, iniciando a prevenção aos 50 anos, você protegeria a grande maioria dos pacientes. O que nós vimos recentemente é que, infelizmente, a incidência está atingindo pessoas mais jovens. Uhum. Nós temos um trabalho do Instituto do Câncer aqui, do HC, da FMI, USP, que mostra que na última década houve um aumento de 15% na incidência em pacientes com menos de 50 anos. Então, você teve uma movimentação em direção aos pacientes mais jovens. Os Estados Unidos já reconheceram isso e lá a idade da prevenção caiu para 45 anos. Aqui no Brasil, acho que nós poderíamos usar a regionalização, por exemplo, e pelo menos nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, provavelmente a idade adequada é os 45 anos, enquanto que em regiões como a região norte e nordeste, onde a incidência ainda é um pouco menor, talvez você possa manter a idade de 50 anos. Uhum. Agora, o teste preventivo, ele é relativamente simples, que é o sangue oculto nas fezes. Ele não é um teste caro. Então, nós poderíamos começar a pensar nele como uma ferramenta de prevenção da nossa população, né?
Perfeito. O senhor tocou num ponto que eu já estava aqui pensando, justamente porque pela maioria da população ter acesso apenas ao sistema público de saúde e os gastos, pensando do outro lado, os gastos do governo com essa questão da prevenção, que exames são necessários? Então, o senhor já falou, olha, sangue oculto nas fezes, é o primeiro exame que se faz, né, doutor? E depois disso, se houver outras suspeitas, aí outros exames são necessários.
É verdade, nós temos que pensar de maneira estratégica. É claro que quando você pensa em prevenção de câncer de colo e reto, normalmente se menciona a colonoscopia,
justamente,
que é um exame excelente. Uhum. A colonoscopia, que é a introdução de um aparelho com uma câmara pelo reto intestino do indivíduo, ele faz uma visualização direta, né? O exame consegue não só ver pólipos, que são lesões pré-malignas, como consegue removê-los. Uhum. Então você está fazendo a prevenção com a identificação e já a solução do problema, se ele existir. O problema é que a colonoscopia requer um laboratório específico, pessoas treinadas, e hoje, no mundo, isso não é um problema do Brasil, no mundo, você não teria condições de fazer colonoscopia para todos os indivíduos acima de 45 ou 50 anos. Simplesmente não haveria infraestrutura para isso. E tem um exame muito mais barato, que é o sangue oculto nas fezes, que, se feito anualmente, reduz em mais de 30% a mortalidade por câncer de colo. Por quê? O teste de sangue oculto nas fezes identifica a presença de sangue nas fezes do indivíduo e aí ele é encaminhado, se tiver sangue nas fezes, para fazer a colonoscopia. Então é bem mais custo-efetivo e é disponível para todos, né? Em situações em que você tem mais dificuldade, esse exame pode ser feito há 2 anos. Ele perde um pouco da eficácia. Aí a redução da mortalidade é ao redor de 20%, mas ele continua tendo uma eficácia. Então é muito importante nós lembrarmos, porque é um exame simples, é um exame barato. E agora nós estamos vendo o surgimento de um teste ainda mais sofisticado, que vai poder detectar a presença de DNA tumoral nas fezes. Quando este teste se tornar comercialmente disponível, realmente vai ficar bem mais simples de fazer a detecção precoce de tumores de colo e reto.
Aqui no Brasil está sendo estudado, professor?
Esse exame está sendo estudado mundialmente.
Mundialmente.
Já existe, inclusive, alguns testes no Brasil. E a expectativa é que em poucos anos isso se torne comercialmente disponível.
Muito interessante. São recursos, né? A medicina vai avançando. Agora, muito está no comportamento das pessoas. Então, a gente poderia aqui falar muito sobre tratamentos mais avançados, mas eu gosto muito de frisar na prevenção, viu, doutor? Caminhar regularmente, o exercício, a atividade física semanalmente, se você se programar, isso já pode prevenir. Então, atividade física não é mais distração apenas, né? É uma questão de tratamento, é prevenção, com certeza isso.
Como nós mencionamos, a formação do câncer, ela é multifatorial, é bem complexa, mas uma coisa que fica evidente é que o sedentarismo tem um papel importante. E não é só para o câncer de cólon e reto. Isso também influencia outros tumores. Para as mulheres que estão nos ouvindo, o exercício tem um impacto enorme na prevenção do câncer de mama. E para aqueles indivíduos que estão tendo o tratamento neste momento para um câncer, essa caminhada, uma caminhada simples, melhora até o resultado do tratamento. E aí é um ponto importante, a gente fala de caminhada, o ideal realmente é que se faça mais de 150, idealmente chegando próximo a 200 minutos de atividade por semana, mas não é nada extenuante, pode ser uma caminhada simples. Por outro lado, se você quiser fazer algo mais intenso, um exercício aeróbico mais intenso, de 11 minutos por dia, já começa a ter impacto na prevenção de diversos tipos de câncer.
Que coisa impressionante. A gente tem que se convencer disso de uma vez por todas, né? Atividade física é fundamental. Não adianta, gente. Mas eu não tenho tempo. Não, tem que ter um tempinho. Tem que arranjar um tempo para isso, porque vejam só como isso é repetido, não é? Quando se fala de prevenção. A alimentação, o senhor começou falando sobre isso, a questão da alimentação também é importante, os industrializados, o corre-corre do dia a dia, isso tudo tem trazido muitos prejuízos, né, para a saúde das pessoas. Então tem que pensar nisso também, né, doutor?
É porque uma das perguntas mais frequentes que a gente ouve como oncologista é o que eu posso fazer para prevenir o câncer.
É,
e as pessoas esperam que você dê a resposta de uma pílula milagrosa, alguma coisa assim. Uhum. E na realidade, o que você tem hoje à sua disposição, que realmente funciona, é uma dieta bem balanceada, rica em frutas, verduras, com poucos produtos ultraprocessados, uhum, e uma atividade física regular, que não precisa ser extenuante. Caminhada é o suficiente, mas tem que ser constante.
Uhum. E por fim, claro que o exame, como o senhor disse, pode prevenir, mas há algum sinal que aponte para algum problema já no intestino? Uma dor abdominal, enfim, algum tipo de incômodo, alguma dificuldade no hábito diário, que deveria ser diário, não é? Intestinal. Gostaria que o senhor falasse de alguns sinais para a gente deixar aqui bem registrado, que também pode ser um indício de algum tipo de problema. Aliás, queria incluir isso. Diverticulite pode virar câncer, doutor?
Então vamos lá. Não, a diverticulite ela pode ser um problema de saúde complexo, caso haja uma perfuração, mas ela não vira câncer. Diverticulite não é fator de risco para a formação de câncer. As pessoas que têm esse problema podem ficar tranquilas. Eu diria o seguinte, no intestino, às vezes o tumor cresce bastante antes de apresentar sinais, mas o que as pessoas têm que ficar atentas é o seguinte: se você notar presença de sangue nas fezes, se você notar uma modificação no seu hábito intestinal, ou seja, a pessoa tem um intestino normal, de repente começa a ter constipação ou diarreia, ou vice-versa, alguém que normalmente tem o intestino mais solto, ele fica mais preso, ou seja, modificações inesperadas no hábito intestinal. Dores no abdômen podem estar associadas com tumor de intestino também. Em casos muito graves, você começa a apresentar náusea e vômito, mas aí geralmente já são casos bem mais avançados e o diagnóstico já foi realizado.
Muito bem, eu acho que falamos do principal aqui, né? Numa outra oportunidade, aí a gente fala de tratamentos, linhas de tratamento, que isso também tem evoluído bastante, né, professor, nessa área da medicina, no tratamento dos cânceres, dos tipos de câncer, enfim, não daria tudo em 15 minutos, mas acho que o recado principal foi dado, é um alerta, esse tipo de câncer está avançando e a gente tem como prevenir. Eu acho que o senhor acrescentaria mais alguma informação para a gente concluir.
Eu gostaria de dizer duas coisas.
Sim.
Primeiro, que a detecção precoce leva a uma alta taxa de cura, até com uma simples cirurgia. Então, é muito importante nós pensarmos na detecção precoce e encontrar o tumor no seu estágio inicial é quase que uma certeza de um bom resultado no tratamento. E para aqueles pacientes em que o tumor já avançou, o câncer de cólon e reto é um dos tumores que nós tivemos os maiores, nos quais nós tivemos os maiores avanços. Então, hoje nós conseguimos, inclusive, curar alguns pacientes com doença metastática, o que é muito bom. Mas claro que a prevenção é sempre o melhor remédio.
Professor Dr. Paulo Hoff, da disciplina de Oncologia da Faculdade de Medicina, diretor do Núcleo de Pesquisa do ICESP, Instituto do Câncer, não é? Do Estado de São Paulo, desse complexo hospitalar do HC, também membro da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Obrigado a você.